negociações que tivemos. Qual é a metodologia da Comissão Europeia? E a metodologia da Comissão Europeia é simples. Para 25 é o crescimento que o Governo prevê no Orçamento de Estado, que é cauteloso, mas que várias instituições independentes, nacionais e internacionais, aproximam-se já da meta de 2,5 que o Governo tinha colocado no seu programa eleitoral. E depois 26, 27 e 28 é um cenário em que nenhuma das reformas ou nenhuma das medidas que está a ser tomada ou que venha a ser tomada nos próximos anos é contabilizada, com exceção das mexidas fiscais, que sabemos que têm a oposição do Partido Socialista, e que essas sim têm um efeito multiplicador, mas são as únicas que contam para efeitos da estimativa do PIB potencial e, consequentemente, da estimativa do crescimento económico. E por isso nós, se nos deixarem executar o nosso programa de reformas estruturais, incluindo a parte fiscal, a economia portuguesa vai crescer mais. Essa afirmação era com base no nosso programa eleitoral, e deixem-nos executá-lo e verá a economia portuguesa a crescer. Mas há um segundo ponto, e com isto termino, mas há um segundo ponto que também está errado, que tem a ver com a evolução da despesa primária líquida. Ela não tem uma quebra em 27. Se, como eu tive a oportunidade já de mostrar nesse artigo, terça-feira, se retirarmos a componente dos empréstimos PRR, a evolução da despesa é linear e é em torno de 3,5 em cada ano. É preciso ter cuidado com aquilo que se afirma do ponto de vista técnico.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Está inscrito para uma intervenção o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os Srs. Ministros, os Srs. Deputados. O Plano Orçamental Estrutural Nacional de Médio Prazo, hoje aqui em apreço, é um documento que nos traz os compromissos orçamentais e as reformas e os investimentos assumidos por Portugal para os próximos 4 anos e até 2028. Um plano é mesmo isso, um plano. No entanto, não podemos deixar de estranhar as incoerências do previsto no programa eleitoral da AD, que em matéria de crescimento económico apresentava valores sobre o PIB de 2,5% para o próximo ano de 2025, com um orçamento já nesta casa de 3,4% em 2028. Mas chegados ao atual momento, o Governo, tanto nas previsões macroeconómicas para o Orçamento de Estado, como neste plano de médio prazo, apresenta uma previsão de absoluto abrandamento da economia, com um crescimento poucoxinho de 1,6 para este ano de 24, para quem vinha de 2,3 no ano passado, de 2,1 em 25 e apenas e só 1,8 para o final do período de 2028. São desvios que não podemos ignorar e que o Governo tem o dever de vir aqui justificar. O que terá mudado no entendimento do Governo entre o período eleitoral e o dia de hoje? É que só passaram 6 meses e pouco na sua tomada de posse, de Governo. Também segundo o parecer do Conselho de Finanças Públicas, relativo a este mesmo plano, as estimativas aqui apresentadas para a taxa de crescimento do PIB potencial, bem como para o hiato do produto, e passo a citar o Conselho de Finanças Públicas, estes não apresentam ser coerentes com o restante cenário macroeconómico apresentado. É grave, muito sério este reparo, pois, na verdade, nem mesmo o Conselho de Finanças Públicas se convence da coerência dos planos do Governo, dos cenários financeiros que estamos aqui a discutir, em linguagem popular, a bota não bate com a perdigota. Havendo a noção, esperemos que Portugal não venha a ser atingido por nenhuma crise económica. Mas não podemos ignorar os sinais de abrandamento da economia europeia, especialmente a Alemanha, o motor económico do continente europeu, para o qual seguem grande parte das nossas exportações. Temos que estar preparados, temos que tornar a nossa economia mais forte, mais resiliente, temos que ter a coragem de implementar as reformas que imperam e são tão necessárias. Um país mais justo e solidário, sim. Isto todos queremos. Um Estado mais eficiente, democrático e transparente, também concordamos. E é por isso que todos os dias lutamos. Mas não basta intencionar, é mesmo preciso concretizar. O Governo parece não ter interesse em tornar o nosso sistema fiscal mais atrativo. e criar um melhor clima de negócios e de criação de riqueza. Segundo um relatório recente da Tax Foundation, Portugal ocupa a 35ª posição em 38 países da OCDE no índice de competitividade fiscal relativo a 2024, e este é também um recado para o Partido Socialista. Esta fraca classificação é especificamente agravada pela elevada carga fiscal sobre as empresas, onde Portugal ocupa mesmo o penúltimo lugar entre os 38 países analisados. O principal fator a contribuir para este péssimo desempenho advém de Portugal ter a segunda taxa estatutária máxima de IRC na OCDE, onde pode atingir no limite um esplendor impensável de 31,5%, bem como um sistema altamente complexo e difícil de entender. Apesar dos factos estarem à vista, o Governo tenta disfarçar e prefere ceder à chantagem do Partido Socialista para uma mera abstenção para a próxima semana. Apresentando um orçamento e um plano estrutural que nada muda, que continuará a restringir todo o potencial dos nossos cidadãos e das nossas empresas. Em suma, este plano, pedido pela União Europeia, que mais não passam de meras intenções, refere que em 2025 a atividade económica será impulsionada pela introdução de medidas com impacto direto no rendimento das famílias. Mas como? Em quê? Pergunto. Se temos um orçamento de Estado medíocre, de esquerda, sem ambição, pobre nas medidas estruturais, sem reformas, sem garantias, este conluio orçamental entre o PSD e o PS trará apenas mais um ano perdido, mais um ano em que tudo ficará por fazer, uma oportunidade, estou certo, para Portugal. Muito obrigado, disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção está inscrita a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. Relativamente ao plano orçamental de médio prazo do Governo, este é um pouco o olhem para o que eu digo e não para o que eu faço, porque ao contrário do que aqui foi dito, a previsão do crescimento dos 3% está longe de ser alcançada nos próximos anos e só com dificuldade vamos ultrapassar os 2%. Se sobre o PRR diziam também raios e coriscos, nestes programas referem-nos 39 vezes e fazem do PRR o alfa e o ômega das soluções para a economia e para o seu crescimento. No entanto, não temos nenhuma palavra e pouco ouvimos também hoje o Sr. Ministro aqui falar da economia verde e do potencial de crescimento para o país e para o PIB. Depois olhamos para a parte ambiental e verificamos que foi até comovente, de alguma forma, ver o Governo inserindo as reformas e investimentos a realizar a regulamentação da Lei do Clima, mas não passaria disso mesmo e seria até de aplaudir se fosse possível sequer percebermos qual o valor desse investimento e se não estivéssemos a falar do mesmo Governo que, em completa contradição com a Lei do Clima, no orçamento do próximo ano aumenta em quase 3% os gastos com a isenção da ISP, mas depois, por outro lado, fecha a mão às famílias e vem aqui agravar, do ponto de vista fiscal, aquilo que é a tributação. Também não tiram daquilo que é a regulamentação a proibição do óleo de palma, não impedem nem investem naquilo que são o combate aos fenómenos que temos, pondo em causa aquilo que é uma economia.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado. Realizar as previsões e políticas invariantes não só responde à metodologia da União Europeia, como também é o mais realista que se pode fazer, porque não é previsível que as políticas variem demasiado, nomeadamente na questão do IRC. Contando com as derramas, Portugal tem a maior taxa estatutária Verdade. E a maior taxa efetiva Verdade. De IRC entre os países europeus da OCDE. Verdade. Está consistentemente nos últimos lugares dos rankings de competitividade Verdade. Fiscal. A taxação empresarial pune desproporcionalmente empresas maiores, mais produtivas, que pagam salários mais altos, afastando essas empresas do país. E não vale a pena virem dizer que Portugal tem batido recordes de investimento direto estrangeiro, porque mais de metade desse investimento direto estrangeiro é no imobiliário. Se excluirmos o imobiliário, o investimento direto estrangeiro em 2023 foi 17% abaixo de 2013. Portanto, não. Não somos campeões do investimento estrangeiro. Somos derrotados. E por isso somos também derrotados do crescimento económico e derrotados no crescimento dos salários. Nós não temos ilusões. Descer o IRC não é uma fórmula mágica para crescer. Não é uma condição suficiente, mas é uma condição necessária. E é mentira aquilo que têm repetido de que não existem estudos que liguem descidas de impostos sobre as empresas ao crescimento económico. Eu podia citar aqui dezenas de estudos que fazem essa ligação, mas cito apenas dois. OCDE, que não só concluiu de forma clara que existe uma relação entre a taxação sobre as empresas e o crescimento económico, como concluiu mesmo, e cito, os impostos sobre as empresas são o tipo de imposto mais prejudicial ao crescimento económico. Um outro estudo, publicado na American Economic Review, vai mais longe e calcula que entre 40% a 50% dos impostos sobre as empresas são, na verdade, pagos pelos trabalhadores, sob a forma de salários mais baixos. Nós concordamos todos numa coisa. Não podemos ficar satisfeitos com as previsões que o Governo levou a Bruxelas. Mas esta insatisfação tem de se transformar em coragem política, tem de se transformar em políticas. A última vez que o PSD prometeu um choque fiscal para as empresas foi há 22 anos. Nessa altura, enquanto que em Portugal apenas se discutiu e prometeu sem fazer nada, na Irlanda avançou-se mesmo. Desde aí, o salário médio real na Irlanda cresceu 6 vezes mais do que em Portugal. Salário médio real. Ser um país competitivo é bom para atrair investimento, é bom para subir salários, é bom para reter talentos, a prazo até é bom para haver espaço no orçamento para termos melhores serviços públicos. É por isso a altura do Governo decidir se terá a mesma falta de coragem que teve há 22 anos, que nos custou 2 décadas de estagnação. É a altura do Governo decidir se o seu objetivo é apenas ter poder, manter poder ou fazer alguma coisa com o poder que tem. Dizem que é uma irresponsabilidade fazer reformas fiscais. Mas, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, irresponsável, loucura, é continuar a fazer a mesma coisa, esperando ter resultados diferentes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção está inscrita a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Só por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, há uns meses pôr a economia a crescer era uma questão de vontade. Bastava desejar muito e era possível. Agora o Governo não consegue sequer bater a média dos anos anteriores. Há uns meses as cativações eram inaceitáveis. Viessem de onde viessem. Agora são indispensáveis ao exercício orçamental. Há uns meses a falta de investimento público era alvo de críticas. Agora o Governo avisa e escreve que a margem da despesa vai ser menor em 2027 e em 2028. E no fundo, o que temos é uma diferente perspectiva sobre os mesmos erros do passado e do presente. Uma economia fraca, que depende do turismo e do imobiliário e que não consegue crescer nem pagar melhores salários. Uma execução orçamental que não cumpre o que estava orçamentado e decidido no Parlamento. E um investimento público que deixa os serviços à míngua. Há um único mérito no exercício orçamental que o Governo apresentou. É que deixa à vista que a teimosia do Governo do Partido Socialista em não resolver o problema com os professores, com as forças de segurança, com os oficiais de justiça, com os enfermeiros, era mesmo só teimosia. Teimosia pura. Porque tudo junto, neste orçamento, são 523 milhões de euros. Só o IRS jovem. E a medidas para as empresas, o orçamento vai custar 883 milhões de euros. Muito mais do que gasta em recuperar as carreiras de todas estas profissões que tinham as suas reivindicações já no tempo da maioria absoluta do Partido Socialista. Fora o que vier das reduções do IRC no futuro. A contrapartida destas escolhas do